Livro de Gálatas, capítulo número 2. Carta do apóstolo Paulo à igreja, né? Da Galácia. Gálatas, capítulo número 2. Nós vamos ler alguns versículos, depois vamos ler alguns outros versículos no mesmo livro, no capítulo. Gálatas 2, 20. Diz assim o Senhor: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Capítulo 5, irmãos, versículo 16. Sim, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei da glória, labalabaxéia, sandalalabaxurianda, lalabalabaxt. Rei da glória, libicondololabandahalabaxéia, sandalalabalabaxt. Papai amado, é no nome de Jesus que eu te busco mais uma vez, Senhor. Rogando a ti que o teu Espírito bendito, Senhor, teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Venha, Senhor da glória, Pai, abalar as estruturas das nossas vidas agora, Senhor. Vem chacoalhar o nosso ser, Senhor da glória, para ministrar, Senhor. Vem, Senhor da glória, Pai, transformar, Senhor da glória, Pai, os nossos corações agora. Papai amado, eu rogo a ti, Senhor, usa os meus lábios agora. Fala aos meus ouvidos, príncipe da paz, e glorifico o teu santo nome neste lugar, Senhor, mais uma vez, Senhor. Glorifico o teu santo nome através da tua palavra, Senhor, que é como fogo, Senhor da glória, Pai, e como martelo que despedaça a pedra. É no nome de Jesus que eu te peço essas coisas todas, Senhor, e sei que tu farás, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, meu Senhor. Graças a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Oh, glória, graças a Deus. Irmãos amados, vivemos num mundo de ilusões, né? Nós vivemos num mundo de enganos, mentiras, de circunstâncias que se apresentam à nossa frente, que tentam a todo custo corromper a palavra de Deus em nós, né? A arma que Satanás usa para te atingir, muitas vezes, não é dizer que Deus não existe. Basta que ele te confunda. Basta que Ele te mostre coisas que você acha que são corretas, dizendo que elas verdadeiramente são corretas, para que você possa viver uma vida de engano, de mentira, ou uma vida de forma superficial, uma vida que é contra as coisas que são do Senhor. E nós temos visto coisas muito interessantes e terríveis ao mesmo tempo, irmãos, no meio do povo evangélico, porque eu sempre falo a Bíblia foi escrita para quem teve um encontro com Deus, porque aquele que não teve um encontro com Deus, o rejeita, não entende, não deseja, não busca. A Bíblia foi escrita para você. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu diversas cartas para as igrejas. Paulo escreveu as cartas e publicou as cartas, né? As várias epístolas da Bíblia, em paredes, em postes, em qualquer que seja o lugar, mas ele mandou as mensagens dele para as igrejas. Deus, quando, Jesus, quando deu ordens ao apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele ordenou que ele escrevesse 7 cartas às 7 igrejas. A mensagem de Deus é para você, que está buscando, que está querendo, que está se aprofundando nas coisas que são dele. Porque o Senhor quer cada vez mais se revelar a você e se aprofundar nas coisas que são dele. E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele era judeu. Ele era judeu e era zelador, ele era extremo, exímio, conhecedor de Deus. Ele perseguia os cristãos. Ele matava os cristãos, ele era tipo um general dos sacerdotes que perseguia aqueles que pregavam a palavra de Cristo até ele ter um verdadeiro encontro com Cristo. Paulo certa vez estava indo para Damasco para perseguir os cristãos e Jesus teve um encontro com ele e perguntou para ele, né? Ele caiu do cavalo, ficou cego. E Jesus perguntou para ele, Paulo, Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, mas quem és tu? E o Senhor respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues? Ele agia de forma inconsciente, ele agia achando que estava agindo de forma correta. Ele agia achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade era a lei. E ele foi um dos que agora pregava que pela lei não se atingia o coração de Deus. Porque se nós, como o povo judeu, ele dizia, né? Ele sempre dizia, Paulo, se o povo judeu que estava sob a lei fosse realmente fiel à lei, pedisse a justiça de Deus na lei, todos seriam condenados, porque era impossível todos seguirem a lei como ela estava escrita. E é interessante que Paulo contendeu diversas vezes com Pedro. Pedro era o pregador para os judeus e Pedro era seguidor da lei. E certa vez, olha só que interessante, né? Pedro visitou Paulo. E eles estavam ali, ficaram um tempo juntos, e Pedro começou ali a entrar em comunhão com os gentios, aqueles que não eram judeus, e começou a comer os que não eram judeus, e isso era proibido pela lei, e ali entraram, né, em comunhão, ficaram vários dias, aí chegaram vários judeus de Jerusalém, e quando esses judeus chegaram ali, Pedro parou de comer com os gentios, Pedro parou de comer com aqueles que não eram judeus, e Paulo ficou enfurecido, e Paulo disse, por que você está fazendo isso? E quando eles não estavam aqui, você comia com eles, depois que eles chegaram aqui, você se recusa a comer com eles? Aonde está a tua conversão? Irmãos amados, muitos estão vivendo uma mentira nas suas vidas. Porque aquele que entrega a sua vida a Cristo verdadeiramente muda os pensamentos e as suas atitudes. Não há jeito de nós nos encontrarmos com Cristo sem mudarmos as nossas atitudes. E Pedro, pelo que estava relatado ali pelo apóstolo Paulo, ele estava agindo sob mentira, ele estava ali sendo conveniente, ele estava agindo por ritual. Quando chegaram da mesma visão espiritual que ele se afastou e renegava e condenava aquilo que ele estava fazendo anteriormente àquelas pessoas. E muitos vivem, irmãos amados, desta forma, muitos estão vivendo, irmãos, de aparências. Quantos são crentes de aparência? Quantos estão casados na aparência? Quantos têm paz na aparência? Quanta aparência faz parte da vida do cristão e a realidade está longe daquilo que as pessoas aparentam ser? Irmãos amados, isso não leva a lugar nenhum. O povo de Deus tem que ser verdadeiro, porque aquele que vive de mentiras sofrerá as consequências da sua mentira. Aquele que se converteu, aquele que se encontrou com Jesus, vive a vida de Jesus. Paulo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse nos últimos versículos que nós lemos, né? Se vocês têm o Espírito, vivam pelo Espírito. É interessante essa palavra, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós ganhamos o direito de termos o Espírito Santo de Deus fazendo uma obra maravilhosa dentro de nós. Então, por que nós não vivemos pelo Espírito? Seguidores do Espírito, dando ouvidos à voz do Espírito, fazendo a vontade do Espírito Santo, a vontade daquele que veio para nos dar alegria, nos dar paz. Segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus, veio para nos consolar, veio para nos ensinar, para, né? Tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. E você, obviamente, talvez você esteja surdo à voz do Espírito, mas abra os ouvidos e você ouvirá o Espírito Santo te alertando, te falando, te ensinando, te conduzindo. Você ouvirá, porque esta é a obra do Espírito Santo na tua vida. Te capacitar para as coisas que são de Deus. Te levar até a presença de Deus. Fazer a grande obra que nem todos têm o privilégio de ter. No passado, antes de Jesus, irmãos, quem tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida eram somente os profetas, os reis. E hoje nós temos o privilégio, né? Eis que nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Era uma promessa de Deus para nossas vidas, para as nossas vidas. Mas para que serve estar dentro de nós se nós o colocamos num lugar bem fechadinho, né? Tipo assim, né? Ó, você fica aí no seu cantinho aí, não fala nada não, viu? Não, irmãos. Nós temos que aprender a viver pela fé, como Paulo falou. Você tem que aprender a viver pela fé. E viver pela fé, irmãos, significa acreditar nas coisas que são de Deus, na Bíblia. Você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar em outra coisa a não ser na Bíblia. Dê ouvidos à Bíblia, dê ouvidos às palavras que Jesus falou, dê ouvidos àquilo que está escrito, para que você possa atingir a plenitude de Deus na tua vida. Porque esse é o desejo de Deus, que nós sejamos plenos nele, não plenos em outras coisas que nós praticamos, né? Tem pessoas que são plenas em corromper, plenas em adulterar, plenas em se prostituir, plenas em xingar, em amaldiçoar, em fazer toda a sorte de atitudes que demonstram um crente que de convertido não tem nada. Cristo vive em você, é verdade? Se é, as obras dele são manifestas na tua vida. Se Cristo vive em você, se você já não vive, como o apóstolo Paulo falou, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Os frutos, as atitudes que Jesus tanto desejou, fazem parte da tua vida. E aquilo que não é da vontade de Deus já não faz parte da tua vida, já não te agrada. Aquilo, né, que não é de Deus, aquilo que não é de Jesus, aquilo que não agrada ao Senhor, e ouça essa palavra, irmãos, você tem que se acostumar, você tem que se acostumar a pensar em Deus e pensar naquilo que agrada e naquilo que não agrada, porque aí vai ser mais fácil você não pecar. Se você se lembrar, agrada a Deus, se você se lembrar, não agrada, vai ser mais fácil você entender, falar, não vou fazer, porque Satanás tem iludido e enganado. Ele tem dito pode, quando a Bíblia diz não pode, e as pessoas têm dado ouvido à voz do diabo ao invés de dar ouvidos à voz de Deus. Se você se preocupar com Deus, Ele vai responder, e você vai conseguir agir segundo aquilo que Deus deseja para a tua vida, segundo aquilo que Deus quer para você. E eu falo em todos os sentidos, irmãos amados, porque muitas vezes nós nos travestimos de um homem que está longe de Deus. Irmãos, é muito mais comum do que você imagina os crentes falarem palavrão, os crentes amaldiçoarem um ao outro, os crentes, né, nas famílias, irmãos, nas famílias, haver uma situação de destruição tão completa, né, uma malignidade terrível. Deus, né, o coração de Jesus passa longe dos lares. Infelizmente, esta é uma verdade que o povo cristão está vivendo nas suas vidas. E depois saem e vivem uma vida de aparências. No trabalho é uma vida de aparências. Em casa é uma vida de aparências. Na igreja é uma vida de aparências. Só para Deus que não, né? Porque Deus não se engana, né? Deus olha e vê tudo, né? Eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava, trabalhava na filial do Rio de Janeiro da empresa que eu trabalhava, só que eu trabalhava em São Paulo, e ele era um gerente de vendas. Filial do Rio de Janeiro é sempre menorzinho aqui, é sempre menor que São Paulo. São Paulo grande, né? E o Rio tinha 30 pessoas. A empresa que eu trabalhava tinha 1.500 pessoas. E esse homem, ele era alcoólatra. E ele bebia, bebia, bebia. Chegava de manhã no trabalho. Você percebia que ele não tinha algo, tinha algo errado, mas a pessoa trabalhava. Obviamente que a cada dia que se passava nessa situação, a coisa ia se transformando cada vez. A situação ia sendo pior. Um abismo leva a outro abismo, diz a Bíblia. E as coisas foram acontecendo ao ponto de ficarem insuportáveis. A situação foi identificada e não houve correção, e a destruição veio para aquela pessoa. Um abismo leva a outro abismo. Tentou se suicidar, e aí toda sorte de desgraças, obviamente. E nós, irmãos amados, temos que meditar um pouco, porque muitas pessoas estão desistindo muito fácil. Há muita desistência hoje em dia no meio cristão. As pessoas pegam as suas dificuldades, as pessoas pegam hoje, né, as situações de conflito na sua vida, e logo elas desistem. Não oram, não buscam. Não buscam a solução de Deus, não buscam, né, a alternativa de Deus. E quantas coisas ruins acontecem por causa disso. É interessante, irmãos, e volto a dizer, terrível ao mesmo tempo, porque quantas vezes nós ministramos casais, famílias, muitas, inúmeras vezes, acho que é incontável quantas vezes nós ministramos casais, e quantas vezes você olha assim, aquela situação completamente destruída. De repente você pergunta assim, é uma única pergunta, é simples a pergunta que as pessoas não fazem. Você pergunta assim, é a vontade de Deus que vocês se separem? Um olha para o outro assim, não. Pronto, acabou.
deveria acabar a conversa aí, entendeu? Deveria acabar a conversa, a ministração deveria acabar aí. É vontade de Deus? Não. Então, vamos para casa de vocês, está tudo resolvido, acabou a história, cada um, aí vocês conversem, ajeitem a situação e ponto, ponto final, acabou a história. Mas muitos se esquecem disso, muitos pegam aquela situação difícil, complicada, que realmente acontece, irmãos. Nós estamos absolutamente relevando qualquer situação. Existe toda sorte de circunstâncias que envolvem esse quadro, mas as pessoas se esquecem disso. Que é a vontade de Deus que haja união, que não haja separação. E aí há uma força maior. Se as pessoas pensarem dessa forma, haverá uma força maior. Os dois buscarão o conserto, os dois buscarão a reconciliação, os dois buscarão alternativas para resolverem aquela situação tão difícil. Mas as pessoas ignoram isso, estão ignorando isso, estão se afastando da vontade de Deus, estão se afastando da vontade do Senhor. E aí o que acontece, irmãos amados? Existem filhos, e os filhos crescem desestruturados, os filhos crescem sem a bênção de Deus. Por quê? O casamento é a bênção. No casamento há a bênção do Senhor. Eu sempre falo, né? Falo para os casais. Quando eu ministro um casamento, eu sempre falo, irmãos, a minha bênção é uma bênção eterna. Eterna. Eterna, não é porque sou eu, não, devia ser todos os bênçãos disso. É uma bênção eterna, porque é a apresentação do casamento na presença de Deus. E a ministração é uma bênção que não tem fim, porque o casamento não tem fim para Deus. E as pessoas, na primeira situação difícil, esquecem tudo aquilo. E aí as consequências vêm sobre o lar. Quebra uma aliança. Não é quebrar a aliança do dedo, mas quebra uma aliança que fizeram um com o outro. E aí, a consequência da desobediência a Deus, ela acontece. Desobedecer a Deus nunca é bom negócio, irmãos. E jamais será um bom negócio você estar distante das coisas que são do Senhor. Se Deus vive em você, se Cristo vive em você, você demonstra a vida de Cristo em você e dizer, Cristo vive em mim. Se Ele não demonstra, se Ele não tem autoridade sobre você, se as suas palavras não têm nada a ver com as palavras de Cristo, como pode? Como pode um ser humano ser influenciado por outro e não praticar as obras do outro? Fique alerta. E isso tudo, irmãos, não significa que você seja uma pessoa má, mas significa que você precisa estar alerta, vigilante. Eu sempre falo, né? A Bíblia nos ensina assim: vigiai e orai sem cessar, né? Vigiai e orar sem cessar. Então todo mundo fala, né? Vamos orar, irmãos, vamos orar e vigiar. A gente tem que falar, vamos vigiar, irmãos. É a mesma coisa. Vigiai é o desejo de Cristo para as nossas vidas. A vigilância vai trazer discernimento a você. Eu volto a dizer, se preocupe com o coração de Deus, para que você não peque contra o Senhor, para que você não peque contra Deus. Aleluia. Porque nada neste mundo vai gerar a tua salvação a não ser a tua fé e a tua obediência a Deus. Você pode obedecer todas as leis desse país aqui. Você pode ir para o inferno sendo uma pessoa que obedece todas as leis do país. Ah, eu sou uma pessoa dessa. Não, olha, eu nem roubo do imposto de renda. É, eu nem faço butreta no meu imposto de renda. Sou todo honesto, cumpro todas as leis. Você pode ir para o inferno do mesmo jeito, porque a lei não leva à salvação, irmãos. Não leva à salvação. O que leva à salvação é Cristo, é o demonstrar das coisas que são dele na tua vida. É o ter prazer nas coisas que são de Deus na tua vida. Ter prazer nas coisas santas. Eu sempre falo, vamos ter prazer nas coisas santas, irmãos. O que é uma coisa santa, irmãos? Coisas santas são coisas de Deus. Coisas santas são aquilo que vem de Deus. Isso é coisa santa, irmão. Tenha prazer nisso. E a tua vida mudará. E a tua vida será alicerçada pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, sempre. E sempre, e sempre, e sempre. E Deus sempre te responderá. Sempre te responderá. Eu sempre falo, né? Brincar com Deus é muito complicado. Mas muitos brincam com o Senhor. Muitos brincam com as coisas santas. A própria palavra do Senhor disse certa vez, se eu não me engano, é o livro de Isaías. Ele falou assim: eis que um dia eu vindicarei a minha santidade. Eis que um dia eu vindicarei a minha santidade. O Senhor está falando, eis que um dia eu virei, né? E exigirei a minha santidade. Onde não houver, não há jeito. É, eu sempre repito, às vezes eu sou muito repetitivo, irmãos, mas eu sempre falo, né? Não sou eu que falo, não é a Bíblia. Dê ouvidos à Bíblia, eu volto a falar para você. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Quem escreveu essa palavra, irmãos? Foi Deus, não foi eu que escrevi. Não é a palavra minha, veio do Senhor, está escrito na Bíblia. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O que é se santificar? É simplesmente obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Agir segundo a palavra. Agir segundo a palavra. Não se iludir segundo a palavra. Não achar que está fazendo as coisas segundo a palavra. Eu volto a dizer, você ser honesto, bonzinho, bondoso, não te levará para o céu. O que vai te levar para o céu é a tua fé e a tua obediência às coisas que são de Deus. Quando o apóstolo Paulo, irmãos amados, dá um alerta, se você ouvisse alguém, né, da Bíblia falando para você assim, a respeito das coisas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão os que tais coisas praticam. O que você acharia se você ouvisse isso? É forte? O que você acharia se Deus falasse assim, se você fizer isso, você não herdará o reino dos céus? Você fala, opa, que coisas são essas então que eu não posso fazer? Que coisas são essas que eu não posso praticar? Porque se eu praticar, eu não vou entrar no reino dos céus. E muitos estão ignorando atitudes, irmãos. Atitudes que levam para o inferno. Muitos estão ignorando atitudes, pensamentos, ações que levam para o inferno. Direto para o inferno. Porque quem não vai ficar no céu, vai ficar onde? Vai ficar passeando aqui? Vai. Vai ficar passeando, sim. Onde tem fogo, enxofre e sofrimento eterno. Paulo falou, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Vou ler daqui a pouco, mas antes eu queria falar algo. O apóstolo Paulo, um pouco antes dessa palavra, ele disse assim, o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. Se você observar esta palavra, você vai notar que o Espírito está em letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus, irmãos.
querendo agir na tua vida, querendo transformar a tua vida, querendo que você modifique as tuas atitudes. E entenda, irmãos, que a tua vida é uma vida de lutas mesmo. O nosso ser, a nossa mente, a nossa personalidade, o nosso ego quer coisas desse mundo. Quer coisas boas, né? Hoje vieram à igreja e falaram assim: hoje era bom estar debaixo das cobertas, né? A alma falando, essa é a alma falando. Outros, tá acabando o feriado, né? Ontem, falaram assim: ih, amanhã tem que ir na igreja. Né? Aquele lamento, né? É, amanhã tem que ir na igreja. Carne, alma, né? Se fala carne é a alma, porque a nossa carne ela é destruída na nossa morte. A alma que luta contra o espírito, irmãos. Você quer coisa boa, coisa que agrada o teu coração, coisa gostosa, né? O irmão Leonardo uma vez disse aí, né, que falou uma frase interessante, não sei se é dele, mas se pecado não fosse bom, ninguém pecava, né? Bom, não sei, agradável. E esta luta existe. Deus está querendo sempre ser aquele que tem mais valor na tua vida. Deus está querendo ser sempre aquele que é mais importante, irmãos. Deus quer ser o mais importante na tua vida. Esse é o desejo de Deus, o mais importante, aquele que tem prioridade, aquele que fala mais alto, né? Aquele que fala mais alto, o Espírito fala alto, o Espírito tem que falar alto, né? O Espírito tem que berrar nos nossos ouvidos ao ponto da gente entender a voz de Deus. Eu lembro, irmãos amados, que certa vez na minha vida, né, há muitos anos atrás, né, de madrugada, Deus queria que eu orasse de madrugada. E sabe o que ele fazia? Ele tocava uma campainha no meu ouvido, ele fazia pé todo naquele mesmo horário. Aí você fala assim: ah, então era um vizinho. Não era, só eu ouvia. Ninguém mais ouvia. E eu acordava, né? Eu olhava no relógio, já sabia. Era o Espírito Santo de Deus desejando que eu fizesse algo a Ele. Irmãos, eu vou dizer para vocês assim: a gente nunca pode dizer 100% das vezes, porque nós somos homens. Mas eu clamo sempre a Deus, irmãos. Eu busco em Deus e eu acredito no poder de Deus. Eu não estou aqui, nesse púlpito agora, falando a vocês para ser agradável a vocês. Eu sempre peço, o Senhor fala aos meus ouvidos ali. O Senhor fala aos meus ouvidos. E não adianta só Deus falar. Os meus ouvidos precisam estar atentos. Os meus ouvidos precisam estar atentos aqui. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo para poder falar aquilo que o Senhor interessa falar, não a minha, o meu coração, porque é mau. O meu coração é como o dos irmãos, é mau. É um coração que tende ao julgamento, é um coração que tende à crítica. E nós temos que controlar tudo isso. Eu sempre falo para os irmãos e irmãs, né? O criticar é, às vezes, é destruir. Vamos orientar e construir, não criticar para destruir. Mas nosso coração quer, né? Aquele irmão, aquela irmã. Mas quantas vezes uma simples orientação, irmãos, resolveria o problema. E nós temos que olhar isso na nossa vida. Nós temos que entender isto. Cristo tem que viver em nós, para que nós controlemos o nosso ego, o nosso ser, e entendamos e ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: é assim, faz assim, age assim. E a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos, é mansa. Era quase imperceptível. Certa vez se escondeu numa caverna. Fugiu, se escondeu numa caverna. E Deus falou: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo escondido numa caverna? E ele falou: ah, Senhor, estavam me perseguindo, só eu sobrou e tal, eu ia ser morto. E Deus falou: que nada. Deus deixou, né? Deus fez ele andar 40 dias e 40 noites. Foi dando corda para Elias, né?
Ele andou 40 dias e 40 noites. Deus sustentou ele no deserto. Aí entrou na caverna. Aí Deus chegou para ele, depois de 40 dias, irmão. Deus mandou o corvo levar o alimento, deu água e tal. Aí chegou, Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? É assim que aconteceu mesmo, irmãos. Ele estava lá, ó, Senhor, você é. Ele falou, não, nada disso, tem mais homens ainda. Volta, mandou voltar para lá. Volta. Volta para lá. Volta para lá e fala, né? Vai lá e condena ainda. Mas não vou ser morto? Não vai ser morto. E aí, Deus ia falar com Elias ali na caverna. O Senhor falou, vou passar por você. E aí veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Aí veio o fogo do céu. Deus não estava no fogo. Aí veio uma brisa suave. Acho que isso até foi muito forte, né? Fazer de novo. Sentiu a brisa aí, irmão? Brisa suave. Lá estava Deus. Na brisa suave. Ali estará o seu Deus. Na brisa suave. Falando contigo de forma suave. Te ensinando de forma suave. Te afagando às vezes, né? Dando uns abração de vez em quando ali, né? Eu já senti isso, irmão. Quem já sentiu isso? Já sentiu? Lógico que a gente sente o Espírito Santo de Deus nos abraçando, nos afagando, irmãos, né? Nos consolando. Lógico que isso existe. Deus faz assim. E assim será na tua vida. E assim será na tua vida. Ouça essa palavra agora. As obras da carne são conhecidas. E são. Olha quantas, irmãos. Prostituição. Impureza. Lascívia. Idolatria. Feitiçarias. Inimizades. Porfias. Ciúmes. Iras. Discórdias. Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Bom, tem muita coisa aqui que faz parte da vida do cristão, infelizmente. Infelizmente tem muita coisa aqui que faz parte da vida do cristão. E você vigie. Vigie. Estava conversando com o Diácono Leonardo um dia aqui, ele estava falando de uma moça que ela vinha na igreja e obviamente ela tinha espíritos demoníacos, é óbvio, e olha, irmãos. Eu conheço muita gente que viveu isso. E ela vinha, e segundo ela, ela dava em cima dos pastores. Queria deitar com os pastores. Todas as igrejas, né? E teve uma conclusão assim, o irmão Leonardo falou, e que eu falei assim, olha, irmão, não duvido nada. E ela falou, não sei pra quem que ela falou? Tá. E ela falou que ela ia em todas as igrejas que ela tinha passado, ela dava em cima dos pastores. E em todas elas, ela tinha conseguido. E eu conheço inúmeros, irmãos, inúmeros pastores que caíram. Conheço pastores, irmãos, que estão caindo na homossexualidade. É muito mais comum do que você imagina. Por causa das garras de Satanás. Por causa da falta de vigilância. Por causa dos valores que muitas vezes no coração do homem. Se isso acontece, com homens que são levantados e chamados para isso. Irmãos, não tem diferença entre mim e vocês, viu? Nós somos homens iguais. Mas se Satanás age dessa forma, com um homem que deveria entender claramente aquilo, quanto mais uma pessoa que muitas vezes não tem tal discernimento. E ouve aquela palavra: homem pode. Homem pode. Mulher, então, irmãos, é cheio. Por quê? Porque não vigia. Porque pratica estas coisas todas. Sem, muitas vezes, pensar em Deus. Porque se pensasse em Deus, teriam mais condições de resistir. Idolatria, você fala assim, idolatria. Irmãos amados, a idolatria, ela não é aquela que talvez você se prostrar perante uma estátua. Tem muita gente idolatrando dinheiro, tem muita gente idolatrando os bens, tem muita gente idolatrando, né, os seus dias, deixando de lado as coisas que são de Deus. Isso é idolatria, né? Faz qualquer coisa para atingir um objetivo, qualquer coisa para atingir um objetivo. Estão se esquecendo de Deus. Bebedices. Aí fala assim: ah, então, mas beber pode. Cuidado, vigia. O apóstolo Paulo falou, né? Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei envolver por elas. Se não faz bem, se pode trazer alguma consequência, afaste-se. Não te fará bem. Não te fará bem. E aí, irmãos amados, se leva para o inferno. Agora vamos falar daquilo que leva para o céu, porque é aquilo que você tem que fazer. Você não pode fazer essas coisas todas que estão aqui, mas você tem que praticar essas outras coisas que estão aqui. Tem. Se não faz, busque fazer agora. O fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito Santo de Deus gera em nós, aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em você, aquilo que Deus, né, gera através da sua influência na tua vida. Se você está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus, você age assim. Amor, alegria, paz, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Longo ânimo. Tem ânimo longo. Vem a dificuldade, não se deixa bater. Você não se deixa envolver pelas circunstâncias. Antes, você ainda permanece ali, né, numa mesma atitude, num mesmo pensamento. Você não varia. Longo ânimo. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? Mansidão, irmãos. Domínio próprio. Aí você fala assim: agora ele pegou apertado, né? Agora, Paulo, irmãos, mansidão, domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Eu já enfrentei muitas situações na minha vida ministerial, mas todas as vezes que eu enfrentei dificuldades na minha vida ministerial e eu agi segundo o coração de Deus, a igreja, ou seja, se eu tivesse agido segundo o meu coração, com certeza Deus não teria me honrado, e com certeza aquelas vidas não estariam mais na igreja. Mas como eu agi segundo o Espírito Santo de Deus, Deus transformou uma história, Deus destruiu uma obra de Satanás, e Deus trouxe aquelas vidas de volta para a glória do Senhor, para a glória do santo nome dele. E nós devemos, antes de tudo, irmãos, não nos precipitarmos com as nossas palavras ou atitudes, mas nos lembrarmos das atitudes de Cristo. Nos lembrarmos de como nós devemos agir, principalmente nestas duas áreas: mansidão e domínio próprio. Porque aí que o crente erra, perde a razão espiritual e sofre as consequências pelas suas atitudes. Deixa de alcançar a vitória, porque deixaram de cumprir a palavra do Senhor. Perde a razão, né? Eu sempre falo, perde a razão. O crente, quando não age segundo esses princípios que nós lemos aqui, ele perde a razão no mundo espiritual. E aí qualquer coisa vale, irmãos. Por mais ofensa, por uma situação mais difícil que ele esteja passando, se não agir segundo a Bíblia, perde a razão espiritual. Deus não honra. Ele não foi honrado? Deus não foi honrado? Ele vai honrar como se ele não foi honrado? Você entenda. Veja isso. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências são desejos, né? Com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí a mensagem de Deus para a tua vida. É isso que Deus quer para você. Só isso. Você ande no Espírito. Que você honre Deus nas suas atitudes. E que você procure ser fiel a Ele. Sempre e sempre. Vou encerrar já. Mas eu não posso deixar de dizer também o que eu já disse aqui uma vez, para ligar com esse texto bíblico, para você ver como Deus honra uma atitude. Eu, quando trabalhava, eu era gerente numa empresa multinacional, tinha muitos gerentes e eu fui perseguido por 3 deles. Uma vez uma pessoa me procurou, estava saindo da empresa e falou: ó, aqueles 3 te perseguem, querem que você saia da empresa. Eu olhei para essa pessoa que estava saindo da empresa e falei: quem me colocou aqui foi Deus, só Ele me tira. Eles podem me perseguir à vontade, não vão conseguir. E a pessoa obviamente ficou assustada com aquelas palavras, achou que eu estava doido. Mas Deus honrou, saiu um por um da empresa. E eu fiquei. Os 3 saíram, mas eu, por causa da honra de Deus, por causa da honra de Deus na nossa vida. Deus vai sempre te honrar. Deus jamais deixará de honrar as tuas atitudes. Jamais deixará Deus de honrar as tuas atitudes. Jamais. Ouça essa palavra para que você guarde no teu coração mesmo e você se lembre quando Deus te honrar. Que Ele jamais deixará de te honrar se você agir segundo a palavra dEle. Não segundo a palavra do diabo. Não segundo aquilo que você acha que é certo. Não segundo aquilo que você acha que é viável. Mas segundo a palavra de Deus. E nunca se esqueça que Deus não aceita justificativas. Nunca se esqueça disso. Não adianta você chegar para Deus: ah, Senhor, mas ela falou tudo aquilo ali para mim, eu não aguento, eu sou homem, não tenho sangue de barata, Senhor. Para Deus, irmão, Deus escreveu aqui, não tem discussão, irmãos. Estou sem sangue de barata, você tem que seguir a palavra. Você é um saco de batata, não sendo um saco de batata, você tem que seguir a palavra. Não tem discussão com Deus. Não tem negociação com Deus. Deus não vai olhar para você: é verdade, ele foi bravo com você. É, foi dura, Satanás foi. Olha, Satanás veio ali e realmente agiu na tua vida. Deus não vai fazer isso nunca, irmãos. Não esqueça de Adão, quando Deus disse para Deus: a mulher que tu me deste me fez pecar. Não esqueça da desculpa que ele deu para Deus: a mulher que tu me deste me fez pecar. Deus olhou para ele: maldita é a terra por tua causa, do suor do teu rosto comerás, longe da minha presença. Deus não aceita desculpa, não, irmão. Você vem conheco com Deus, né? Eu sempre falo: vem conheco para Deus, hein? Você vai levar uns cascudos feios do Senhor. Pode acreditar nisso, viu? Não tem desculpa. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vai tentar te enganar. Se você se deixar enganar, como Adão e Eva se deixaram enganar, sofrerão as consequências do da tua atitude. Fique de pé agora, aleluia. É momento de nós falarmos com Deus. É momento de você falar com Deus. Não só eu, vou orar ao Senhor. É momento de você falar com o Senhor. Peça aquilo que está no teu coração agora. Deus falou contigo, eu sei. Como Deus falou comigo, sempre Ele fala comigo nas pregações. Que você possa agora se apresentar diante de Deus e clamar a Ele, pedir perdão daquilo que você tem que pedir perdão. Pedir aquilo que você tem que pedir para o Senhor, porque Ele está te ouvindo agora.